programa Mais Habitação. Amanhã fará um mês que a Sra. Ministra e o Sr. Primeiro-Ministro apresentaram um programa com medidas que estão em discussão pública, com medidas com três eixos fundamentais, onde irei mais adiante, mas um debate importante, aberto à sociedade portuguesa. E é por isso que eu gostaria de dizer hoje, desta bancada, que é nosso propósito poder continuar esta discussão na especialidade e poder, com o conjunto de projetos de lei que foram apresentados, continuar a discussão em comissão ou nas comissões e podermos continuar um debate que é importante para os portugueses que nos ouvem lá em casa. Acima de tudo, o que é importante perceber é que os portugueses, sem prejuízo da discussão que estamos aqui a ter hoje, esperam de nós e da atividade política respostas para a circunstância, para a conjuntura, mas também para resolvermos alguns problemas estruturais do setor da habitação. O Governo apresentou o programa Mais Habitação, mas não o apresentou como uma primeira medida dos governos PS. Isso já foi dito, e bem, pela Sra. Ministra da Habitação. A Lei de Bases da Habitação passou neste hemiciclo em 2019. O programa Porta 65, que, por exemplo, o PPD-PSD quer reformular, melhorar, foi lançado por este Governo. As mais de 230 estratégias locais de habitação estão em marcha, estão a avançar. Há concretizações, há o Plano de Recuperação e Resiliência, 26 mil casas que estão a ser contratualizadas com os municípios para fazer bem e para fazer perto, próximo das pessoas, dos cidadãos. O Mais Habitação, este programa, resolve problemas, como dizia, de natureza conjuntural e estrutural. Claro que temos problemas de natureza conjuntural. A inflação, a política monetária, tão aplaudida pelo PPE e pelo PPD-PSD, tem gerado novos problemas a quem tem casa própria, a quem tem crédito à habitação. É por isso que, na resposta conjuntural, o Governo aposta no apoio ao crédito à habitação, àqueles que têm contratos com crédito à habitação, àqueles a quem a taxa de esforço ultrapassa um determinado limite, e por isso tem uma proposta para responder a uma conjuntura que não é igual à que tínhamos em 2015, em 2016, mas que deriva em grande medida quer da pandemia, quer da guerra que temos na Ucrânia. Assim como apoia também o arrendamento e apoia as pessoas que precisam de apoio para pagar as suas rendas. E por isso uma das propostas que o Governo apresenta é apoio para pagar a renda, para que as famílias fiquem na sua casa com mais tranquilidade, com o apoio que todos como comunidade devemos a essas pessoas. O Governo não está cego, surdo e muito menos mudo. O Governo responde a uma conjuntura com instrumentos potentes e poderosos e espera que esta Câmara, e nesta Câmara, seja possível construir um grande e alargado consenso sobre medidas de urgência para apoiar aspectos que são intimamente conjunturais. Mas não vale a pena escondermos. Há elementos estruturais que já foram discutidos quando discutimos a Lei de Bases da Habitação. Elementos estruturais, primeiro, que têm a ver com a oferta pública. Portugal tem um baixíssimo nível de oferta pública, 2%. Aliás, compara muito mal com a larga maioria dos países europeus, muitos deles liderados por partidos liberais ou do PPE, onde há mais construção pública. O Governo empreendeu esse esforço com instrumentos novos e, por isso, procura resolver esse problema estrutural. É o apoio que pedimos para resolver esse problema estrutural que pedimos ao conjunto das bancadas e que pedimos que todos os partidos democratas e democráticos possam estar alinhados nesta vontade que temos, uma vontade de aumentar a proporção de habitação pública e de oferta pública no nosso país. Mas há mais. O Governo não só ataca este problema estrutural, como também olha para o facto de termos um parque de habitações que é superior ao dos agregados familiares. Dizia o programa eleitoral do PPD-PSD. Programa eleitoral que foi sufragado, é certo, para que o PPD-PSD fosse oposição, mas que foi sufragado pelos portugueses. Dizia o programa: Portugal tem cerca de 5,7 milhões de habitações para 4 milhões de agregados. Esta proporção coloca Portugal como o país com mais habitações por habitante da União, à frente da Alemanha, França ou Espanha. Portugal tem muitas habitações, que são habitações de férias, que são habitações de gente que reside já em lares de terceira idade, mas também tem muitas habitações que estão devolutas, não usadas, não utilizadas, não colocadas no mercado. E isso é profundamente negativo. Primeiro, porque é um dos fatores que estruturalmente faz aumentar o preço. Segundo, porque muitas dessas habitações não têm condições de ser usadas hoje. E é para resolver esse problema que o Governo aposta em trabalhar com os proprietários. Aposta em trabalhar com quem tem essas habitações. A proposta do Governo não é a de fazer o arrendamento coercivo sem ouvir os proprietários. É trabalhando com os proprietários. E é isso que está a fazer hoje. Construir mais pode ser importante. É importante. Mas o país tem oferta habitacional que deve ter o seu uso social. E o seu uso social é servir para que os portugueses tenham uma melhor habitação. Por fim, é preciso dizer, e também está em algumas das propostas do PPD-PSD, uma terceira dimensão, simplificar o licenciamento, licenciar de forma mais rápida e de forma mais simples, permitir que a oferta que chega ao mercado possa chegar de forma mais rápida, trabalhando, evidentemente, ao mesmo tempo, a procura. Durante muitos anos, tivemos procura dirigida a uma espécie de habitação, a um tipo de habitação. Os vistos gold, o alojamento local, que foi tão importante para recuperar as nossas cidades e para recuperar muito do património edificado nas cidades, é uma procura que gerou e teve efeitos perniciosos no valor, no preço das habitações. E por isso, nesta conjuntura, nesta circunstância, é preciso gerir, administrar esse lado da procura. E é isso que o Governo faz, ao mesmo tempo que olha para o lado da oferta. Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, aquilo que fazemos hoje é responder aos portugueses. Aquilo que o Governo fez foi responder aos portugueses e alargar a base de apoio para um programa que é ambicioso e para resolver um problema central da vida dos portugueses. Senhora Ministra, pode contar com esta bancada para continuarmos a trabalhar. E esperamos, estes 120 deputados esperam poder continuar a contar com as bancadas também da oposição para construirmos um programa Mais Habitação Melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento, manifestamente não tem tempo para responder. Pergunto ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira se mantém o pedido de esclarecimento. Mantém, tem a palavra então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou em crer que esta falta de tempo não foi exatamente involuntária, mas de todo modo colocarei à reflexão do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias e desta Câmara o seguinte. O Partido Socialista tem neste debate um problema muito sério. E o primeiro problema muito sério é um problema de credibilidade. É muito difícil para quem quer olhar para esta questão pensar como alguém que está um ano atrás do outro no governo e nunca resolveu, e anunciou, e propôs, e arranjou bons nomes e bons programas e nunca resolveu. E portanto fica difícil ouvir o PS dizer agora que vai ser. É um problema de credibilidade. O Partido Socialista tem um outro problema. O outro problema que tem em relação a esta matéria é que o Partido Socialista aparece agora com estas medidas que são marcadamente ideológicas. Ou seja, nós temos que ter na nossa intervenção uma marca ideológica, mas não pode ser desta forma, porque a vossa marca ideológica está a matar a solução. Ao contrário do Partido Socialista, nós entendemos que a solução para tudo não é Estado, Estado, Estado. E especialmente entendemos que não pode ser Estado, 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 quando o próprio Estado, naquilo que é dar o exemplo, não dá exemplo nenhum, como acontece com as casas devolutas. Mas, Sr. Deputado, o direito à habitação é um direito constitucional e o direito de propriedade é um direito constitucional. Mas o que a Constituição não diz é que o direito de habitação é feito à custa de privados. O que a Constituição não diz é que, para assegurar esse direito que compete ao Estado, e eu vou ler a proposta que a Sra. Ministra se esqueceu de ler, o arrendamento forçado a que se refere o número anterior, artigo 15, número 2, é realizado preferencialmente sobre imóveis que reúnem condições de habitabilidade que possibilitem o seu imediato arrendamento. É ocupar e começar por ocupar as que estiverem melhor. Estamos longe disso, não é assim que nós vemos a solução para este problema. Mas uma análise com boa fé política e intelectual permitirá perceber que houve um esforço sério do PSD. Nós não apresentamos normas programáticas, nós não apresentamos grandes princípios. Nós dissemos, estes são os princípios e vamos concretizar. E concretizamos. E este debate acontece aqui hoje porque o PSD o impôs ou o agendou, não foi o Partido Socialista. E, portanto, Sr. Deputado, a minha expectativa, e das suas palavras eu retiro um toque de esperança, é de que, pelo mérito das propostas, o PS não queira usar a sua maioria para impedir estas soluções, que são soluções concretas, céleres, novas, para resolver problemas concretos, principalmente sem ideologia e sem preconceito. Muito obrigado.
Muito obrigado. A mesa não tem registro de mais pedidos de intervenções, de maneira que vamos passar à fase do encerramento do debate. É o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira que fará o encerramento pelo Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nesta sessão de encerramento estamos crentes que em boa hora o PSD apresentou as suas propostas e fez agendar este debate. Infelizmente, a maioria de nós estamos unidos no diagnóstico. Portugal vive um grave e galopante problema de habitação, seja na oferta de habitação, seja no acesso e na procura, seja mesmo na teia imensa de burocracias e procedimentos que só atrasam, adiam e complicam a vida dos municípios, dos promotores, dos senhorios e dos inquilinos. Os números mostram com clareza que este problema se agudizou nos últimos anos pelo imenso marasmo e imobilismo a que o Governo condenou o setor, com a proeza de não ter ninguém, mesmo ninguém, que saia a defender o legado do Governo. E o Estado? O Estado se quer meter em tudo, nem o exemplo dá, conforme dizia, mantendo milhares de edifícios públicos vazios e sem destino ou utilização. O simples anúncio do pacote ideológico de medidas que o Governo divulgou de forma trapalhona e inconsistente, feita em cima de joelho e sem ouvir ninguém, já está a provocar no setor os piores receios, pois falamos de retrair ainda mais a procura com limitações de rendas presentes e futuras, violação grosseira da propriedade privada com arrendamentos forçados e um ataque à iniciativa privada e ao alojamento local. Com este governo acabaremos com menos habitação disponível, mais cara, mais degradada, afastando senhorios e inquilinos, investidores e promotores. Mas o PSD não se limitou a identificar o problema. Fomos mais longe e hoje apresentamos propostas novas e corajosas. Propostas agressivas do lado da oferta de habitação de natureza fiscal, urbanística e regulamentar com realce para a habitação a preços acessíveis. Propostas sensatas e práticas do lado da procura com apoios claros e processos simplificados de acesso aos subsídios com discriminação dos mais carenciados. Propostas novas, disruptivas e decisivas para os mais jovens, seja no alojamento de estudantes, seja no arrendamento jovem, seja na compra de primeira habitação, que são dramas que atravessam toda uma geração e para os quais apontamos novos caminhos sérios, credíveis e urgentes. Saímos deste debate para as votações que seguem, na certeza que os portugueses vão passar a ter, nesta como noutras áreas, dois modelos, dois caminhos e duas visões para Portugal. O PSD está